E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o Dair de Oliveira Lima, do PHS, o Dair Fogueteiro. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, como convidado, e estou à disposição para os questionamentos aí que vocês...
Vereador, no site da Câmara tem informação de que o senhor este ano apresentou 43 indicações, um projeto de lei complementar, 10 projetos de lei ordinária, 31 requerimentos. Qual o senhor destacaria?
Então, no meio desses projetos, todos os projetos eu acho interessante, né? Embora a gente tenha observado que a CCJ, muitas vezes a gente protocola o projeto e o projeto acaba dando como inade. E a gente não consegue entender, porque... nós encontramos hoje dificuldade, nós vereadores estamos encontrando dificuldade em apresentar projeto, e esses projetos muitas vezes ele tem voltado do CCJ. A comissão ela tem reprovado alguns projetos, até já foi questão de polêmica no município, na Câmara Municipal, sobre isso.
Mas é por questões constitucionais?
Muitas vezes o vereador Jean Marques, o vereador Homero Marques, o vereador Carlos Mariucci, eles entendem que o projeto é inconstitucional. E, no ponto de vista nosso, né, eu estou desde 2004, sou vereador, fiquei fora um mandato, mas voltei como suplente. E eu vejo que alguns projetos que foram dados como inconstitucional, não poderia, né? Eu acho que tinha que ter passado, não só meu, como dos demais vereadores também. E a gente tem questionado muito isso. Os números que a gente tem apresentado de projetos são relevantes para o município. Eu tenho vários projetos bons, projetos da planta popular, onde eu falei com o prefeito Ulisses Maia, no gabinete da sessão que nós realizamos lá na Santo Antônio. É a sessão itinerante, ele deu sinal verde para mim, protocolei.
Que projeto é esse?
É um projeto para as pessoas de baixa renda que possa buscar junto ao poder público, tanto municipal quanto privado, essa planta gratuita. As pessoas que não têm condições, muitas vezes quer construir, quer fazer sua casinha.
Um projeto de engenharia?
É de engenharia. Engenharia. Então... a gente tem encontrado algumas dificuldades, assim. Às vezes até o prefeito dá o sinal verde para nós e acaba a CCJ, depois que a gente protocola, acaba a CCJ dando parecer contrário, jurídico parecer contrário. Então essa Câmara, ela está uma Câmara bem diferente. E a gente tem observado que os vereadores são de boa qualidade, os vereadores são técnicos, são habilidosos, mas a gente encontra dificuldade, né? Quando você tem o conhecimento na mão, então o conhecimento faz com que você encontre dificuldades. E são vereadores de conhecimento.
Uhum. Agora, e o senhor conversou com os seus colegas da CCJ? O que, que eles dizem? Porque a CCJ também vai ter uma outra formação no ano que vem, né?
Todo ano muda, né? Agora, começo do ano, muda novamente. Acredito que vai mudar os vereadores que estão na CCJ, pode ser que um fique, mas que vai haver mudança, isso é certo, né? Mas eu tenho encontrado dificuldade como os demais vereadores. A gente tem observado o seguinte, que o espaço da Câmara, ele é soberano para todos, mas nós temos aí o vereador que é líder do prefeito, o vereador Jean Marques, tem apresentado vários projetos. São projetos que acabam vindo por indicação do próprio prefeito, né? E esse projeto, por ele ser o líder do prefeito, ele apresenta, a gente aprova. Então, mas faz parte da CCJ, ele faz parte da CCJ. Então, o nosso trabalho é visitar os bairros, ouvir a necessidade da população. Quando a gente acha um projeto interessante, a gente aplica esse projeto na Câmara. Em 2004 para 2008, eu, como vereador de primeiro mandato, então eu tive muitas dificuldades. Eu acabei vendo que nesse mandato a gente vai adquirindo alguns conhecimentos, e nesses conhecimentos eu pude ver que eu ficava muito preso dentro da Câmara. E na realidade O vereador, ele veio para legislar e veio para fiscalizar. E uma forma de fiscalizar é ir para os bairros também, ouvir a população. E pude observar que, a partir do momento que eu implantei, que era um sonho meu, 2004, 2008, eu implantei um projeto meu de realizar o gabinete itinerante nos bairros do município, eu pude verificar que o meu mandato cresceu. Porque eu passei a se aproximar da população, a ouvir a população nos bairros, e aí começar a entender até um pouco melhor as necessidades, as reivindicações da população. E uma delas é a presença do político no bairro mais próximo do vereador. E eu tive essa felicidade e pude contar com os meus assessores, que hoje me acompanham, vai em todos os bairros comigo. Gente, eu fiz até um resumo dos 10... gabinete itinerante e incrível que pareça, cada bairro a solicitação é diferente do último. Então,
o que as pessoas pedem?
Muitas vezes você está. Eu tive agora com um gabinete itinerante aqui ao lado da Feira Pôr do Sol, ao lado do estádio Eli Davis ali, e o pessoal pediu mais policiamento em época de pagamento, né? Então foi uma das maiores reivindicações que a gente teve ali, porque muitas pessoas idosas saem dos seus bairros, vem para o centro, e como é uma região central, então se observou muito isso. Às vezes a pessoa saca o dinheirinho dele lá e vem para a feira comprar alguma coisinha e depois vai embora. E muitas vezes tem alguém seguindo, ou tem a pessoa já com com a mente já pronta para poder fazer uma maldade com essas pessoas, e acaba acontecendo o que eles me informaram, né? A falta de mais segurança aqui nessa região central.
Vereador, o senhor tem um projeto que está tramitando que obriga novos loteamentos a ter rede subterrânea de energia e iluminação?
Pois é, isso aí não é uma coisa anormal, é uma coisa normal. Isso aí, o futuro nosso, as nossas próximas gerações, com certeza não vão ver mais essa fiação. Hoje você vê essas coisas horríveis aí. Então, é claro que eu vou esbarrar em algumas dificuldades, porque é um projeto audacioso e um projeto que é inteligente, né?
Mas o senhor fez algum estudo de impacto financeiro? Porque deve ser muito caro esse sistema.
É caro, mas a partir do momento que... eu tenho observado que a partir do momento que você apresenta o projeto, as pessoas começam a se mexer, a procurar o vereador. É o mesmo fato aí do que aconteceu aí do projeto colocado pelo vereador Carlos Marius para a gente estar regulamentando os funcionamentos dos supermercados e farmácias do município de Maringá. Então aí mexe com os grandes vêm em cima, quer conversar, não quer deixar, mas espera aí. A população sempre é ouvida por último, paga o preço por último. E eu não acho justo, né? O que eu entendo de um loteamento, a partir do momento que você apresenta um projeto desse, a loteadora que for fazer os novos loteamentos, o prefeito tem por obrigação trazer o que é de bom para o município de Maringá. Então, isso é isso é fato. Você vai no Eden Garden, no loteamento do deputado federal lá, o Edmar Arruda, ele já é feito nesse sistema. Então, é muito bacana. Aí você vê muitas vezes esses caminhões aí, baús grandes, passando pelos bairros ali mesmo na Paraná, derrubando fiação, jogando aquelas fiação pro chão, dia de chuva, árvores caindo em cima de fiação, rede elétrica, pessoas morrendo com essa fiação que cai. Então, é uma maior segurança para a população. Vai ter custo? Vai ter custo. Claro que vai ter custo. Mas vai ter benefício também. Certo. Então, é um custo-benefício.
Ô, vereador, tem mais dois projetos que eu queria falar com o senhor. A gente tem pouco tempo agora, né? Mas, eu queria falar com o senhor sobre um projeto que também está tramitando que proíbe o comércio de fogos de artifício em Maringá. Né? É um texto que regulamenta. Como é que é isso? Porque o senhor é da área, né? Do ramo, né?
Na verdade... o vereador Flávio Mantovani apresentou um projeto na Câmara, abriu uma discussão, é claro, né, que proibindo a comercialização de fogos de artifício, mas claro que abrindo a negociação para conversação. Não quer dizer que ele, ou o vereador, vai proibir a comercialização de fogos de artifício de Maringá. Isso é um fato isolado, porque nós somos em 15 vereadores e um ou dois vereadores pode pensar assim, mas e os demais? Vamos pensar em fogos de artifício no final de ano, agora no Réveillon. Né? A população, aquela multidão de gente que vem para a beira do estádio ver a passagem do ano, a queima de fogos. Então, esse pessoal vai vir para o estádio ver a queima de fogos? Não vai, porque se não tiver queima de fogos, eles vão vir fazer o que ali?
E o que diz o projeto do senhor, então?
O meu projeto é para regulamentar na questão de alguns itens, né? Que aí a gente vai encontrar, haja visto que ele tem essa vontade de proibir a queima de fogos, então é lógico que eu, que entendo do ramo, eu tenho que expor também a minha, né, as minhas orientações. Pode sim, alguns itens que ele acha, que ele comenta, que faz muito barulho, então esses itens a gente pode diminuir, né, na comercialização, nos shows pirotécnicos, até mesmo conversando com o prefeito, orientando o prefeito em falar para o prefeito, não compra esse tipo de produto que ele faz muito barulho e compra esses que faz menos. Mas todos os tipos de fogos, ele para sair do chão e explodir a 100 metros de altura, ele tem que dar o tiro, ele tem que abrir a bomba. Então, existem alguns produtos como os morteiros de 3 polegadas tiro seco, de 1 polegada e meia, 2 polegadas tiro seco. Morteiros são bombas grandes, que esses pode sim, no meu ponto de vista, proibir a comercialização, porque eu entendo que é um produto perigoso, tanto é que a minha família não comercializa esse tipo de produto. Mas tem quem comercializa esse tipo de produto, não Maringá, Londrina, Curitiba, né, outras cidades.
Esse projeto entra em votação ano que vem, então?
Então, o projeto dele vai encontrar com o meu. Vai encontrar com o meu, com certeza. E a gente, um bom senso, tanto da parte dele quanto da minha parte, a gente vai estruturar os dois para se encontrar...
Achar um ponto, né, de equilíbrio, então.
Um ponto de equilíbrio, porque o que nós não podemos é chegar agora e falar para a nossa população, não vai ter mais show pirotécnico em Maringá, e vocês então vão lá no Sarandi ver o show pirotécnico. Ou, um exemplo, aquele pessoal que desce para a praia, pega uma champanhe, vai todo mundo para a beira da praia ver o show pirotécnico lá no Réveillon. Então, já imaginou se Camboriú proibir show pirotécnico, queima de fogos, por causa da causa do animal? Então, não justifica, não é assim que funciona. Uhum. Daqui uns dias, um exemplo eu vou te dar, daqui uns dias, o vereador Flávio Mantovani, ele cria um desemprego desencadeado. Ele agora proíbe a venda de fogos, criando um desemprego aí de 100, 150 pessoas no município de Maringá. Amanhã, ele... resolve proibir as lojas de conveniência. Entendi. Porque vende bebida alcoólica. Uhum. Né? E aí bebida alcoólica mata no trânsito. Aí mais 200 desemprego.
Bom,
no município.
Então é um debate que a gente pode esperar para o ano que vem na Câmara, né? O debate sobre o fogo de artifício.
Exatamente. Eu vejo assim que tanto o vereador Flávio Mantovani como o vereador Der Fogueteiro, nós vamos sentar, vamos conversar, uhum, e vai existir o bom senso dos dois.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, eu que te agradeço, tá?
Conversamos com o vereador Odair de Oliveira Lima, Odair Fogueteiro, do PHS, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.